grenade! Inacreditável
o que vem jogando o time da NTZ! Foden, stop blowing my mind!
The man from Brazil, Brasil!
Caldera, the man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Salve, salve! Tá começando a edição de número 89 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Roque Marques, como sempre, tô aqui na apresentação para falar com vocês um pouquinho sobre como foi a festança do Prêmio Esportes Brasil, né? Estamos gravando em um dia diferente aqui, por motivos mais que especiais. Ontem, toda a redação aqui, toda a galera estava envolvida no prêmio, enfim, trabalhando em horários alternativos aí para trazer a melhor cobertura possível do Prêmio Esportes Brasil. Então a gente decidiu deixar para gravar hoje, sexta-feira, dia 17, e repercutir um pouquinho do que rolou na festa, do que vocês viram, do que vocês não viram. Junto comigo estão Breno Deolindo.
Olá, meu querido, tudo bem?
E PH Nascimento.
Bom estar de volta, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que escuta mais essa edição do Early Game.
Os dois, assim como eu, estavam lá nos bastidores, né? Os dois mais nos bastidores do que eu, buscando aí as principais aspas dos vencedores, dos protagonistas, dos participantes do Prêmio Esportes Brasil. Se você não se sensibilizou aí com uma campanha gigantesca na internet sobre o prêmio, né? Se você não viu muito bem o que estava rolando, o Prêmio Esportes Brasil é o prêmio mais prestigiado aí da América Latina, né? Talvez o principal, um dos principais momentos da temporada, todo mundo se arruma, vai lá, bonitinho, e vai receber os seus troféus. Para quem não tá ligado no que rolou, eu vou contar aqui quem foram os vencedores. Tudo começou com o Saci sendo eleito o melhor atleta de Valorant, aí teve o Lely sendo eleito tricampeão no Dota 2, teve o Conqueror com a camisa do Brasil e um blazer, vencendo em Fighting Games aí, esbanjando carisma. Teve o Carrilho nos Mobile Games, né, vencendo aí também pela primeira vez. Nos Card Games a gente teve outro bicampeão, PVDDR, que ano passado foi eleito o atleta do ano, né, além do atleta de Card Games, esse ano ficou só com os Card Games. Aí tivemos a nossa categoria aqui da casa, né, a categoria do GE Esportes, de melhor atleta de futebol virtual. Quem venceu foi o PHzinho. O melhor atleta de Rainbow Six Siege foi o Psycho. Melhor atleta de Battle Royale foi o Nine. Tivemos também o Silly Fangirl vencendo em melhor atleta de outras modalidades, né? Ele que é jogador de Usumania. O melhor atleta de CSGO foi o Cacerato. O melhor atleta de League of Legends foi o Aegis. O Chaep venceu como caster. O Rainbow Six venceu como jogo. O Cias recebeu o troféu ali das mãos da Raíssa Leal como revelação. O Gaules ganhou um dos prêmios mais disputados da noite aí, né, o prêmio de melhor streamer. A Dyke fez uma dobradinha como atleta revelação feminina e melhor atleta feminina. O MTS venceu no Free Fire, foi o melhor atleta. E o grande prêmio da noite aí, o Casimiro, venceu como personalidade do ano. Depois, encerrando, a gente teve a Fúria vencendo como melhor organização, o Nobru levando mais uma vez o craque da galera, e para encerrar a festa, o Psycho foi eleito o atleta do ano, aí o capitão da NiP, o líder do time no título mundial, né, no título do Six Invitational, foi eleito o atleta do ano. PH, Breno, antes de vocês falarem sobre os nossos campeões, eu queria que vocês comentassem aí como foi a experiência de cobertura desse Prêmio Esportes.
Tinha pouca comida, né?
Tinha pouca comida, bem
observado. Nossa.
Foi... O Breno já começa com o pé na porta.
É, ele é diferenciado, né?
Tá errado? Não tá. Mas...
Cara, foi cansativo. Falando da minha experiência pessoal, meu sapato descolou a da sola, sei lá, antes do rolê começar, assim, quando a gente ainda tava ali na frente do auditório, naquela baguncinha, fazendo a cobertura de quem chegava no tapete vermelho, que eu e o Gabriel subimos no feed do GE. E ali naquele momento meu sapato começou a descolar e ele foi deteriorando ao longo da noite. E ficou muito difícil de me locomover, assim. Meu sapato chegou num ponto insustentável. Mas fora isso, foi divertido. É uma oportunidade muito boa de você conseguir falar com os caras que normalmente tem uma agenda super complicada. Mesmo que seja um papo ali de 1-2 minutos, super rápido, já dá pra pegar algumas respostas legais. Consegue trazer uma cobertura legal pro público. Acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem em várias frentes, aí.
PH Nascimento.
Como o Breno falou, é bastante cansativo ali pra gente, que na verdade nem vive o prêmio como o resto das pessoas, os telespectadores e a plateia ali, a audiência assiste o prêmio, porque a gente, pra quem não sabe, a gente fica na parte de trás do palco, e sempre que os vencedores saem dali, eles são levados pra um backdrop, pra uma área no estilo jogador de futebol ali, quando sai do campo e dá aquela entrevista. No gramado ali no intervalo, no fim do jogo, que botam os patrocinadores atrás, e aí eles levam ali para uma sessão de fotos do próprio prêmio, e para a gente fazer as nossas entrevistas para o site, para a TV, e conversar, e tirar uma foto ali para fazer essa cobertura para o GE e para a Globo como um todo. Então, para a gente ali é uma correria danada o tempo todo, sempre pensando o que que a gente vai soltar amanhã, o que que a gente tem que preparar para amanhã. O Breno estava mais focado nessa parte do feed em tempo real que a gente tinha no GE. Eu e o Rock mais preocupados ali para ajudar o Caio Maciel, nosso repórter aí de TV, que saca bastante de esportes, de games. Então, a gente estava ali pensando nas matérias que iam ser editadas, ser postas no ar hoje, no Sport TV News, não tá na área, no Jornal Nacional, provavelmente. Então, é muito cansativo, mas particularmente eu acho divertido, assim. Acho que é um local que eu gosto, com uma galera que a maioria delas eu sigo. Os jogadores, claro, a gente cobre, a gente acompanhou o desenvolvimento deles. Os torneios que eles jogaram nesse ano. Então, assim, no geral, uma celebração de tudo que a gente fez, de tudo que a gente cobriu, de tudo que a gente assistiu no ano, assim. Particularmente, eu gosto bastante. Hoje eu tô moído? Tô. Completamente. Não sei pisar com o pé esquerdo, porque eu não sei andar de sapato. Mas valeu a pena.
Estamos
E,
todos moídos.
cara, sim. Inclusive, sapato estava bem. Eu não sou um cara também acostumado a usar sapato, nem terno, mas fiquei com dor no pé.
Ah,
Fica o
quem
registro.
queremos enganar, né? Nós três aqui, os maiores sneakerheads da redação.
Exato.
Mas, enfim, quem estava muito bem de sapato, de terno, e fazendo talvez o maior sucesso que o Prêmio Esportes já viu, acho que ninguém fez tanto sucesso numa festa, tal qual Casimiro Miguel, o grande vencedor da noite aí, né? Venceu o título de personalidade do ano, que, pelo menos na minha opinião, é o mais disputado, né? Claro que a gente tem o melhor atleta, que foi vencido pelo Psycho aí, que vai premiar quem se destacou competitivamente no ano, né? Mas o prêmio de personalidade é sempre um dos mais badalados, um dos mais hypados. E o Breno tava falando sobre o tapete vermelho, né? Quando a gente estava lá fora esperando os convidados chegarem, enfim, fazendo os registros aí pro feed do GE. Quando o Casimiro chegou, foi assim uma coisa de doido, né? O Gabriel, que não está aqui conosco hoje, mas estava pegando as entradas ali, falou com o Casimiro no começo. Estava assim, o cara não conseguia basicamente andar na festa, né? Cada passo que ele dava, ele era tietado, todo mundo queria falar com ele. Para quem não acompanha, né? O Casimiro. Ele é um cara que não estava saindo muito de casa durante a pandemia, né? Que foi quando ele começou a se destacar. Então, nos últimos 2 anos, ele saiu muito pouco de casa, né? Não tinha participado de um evento depois da fama, né? Entre aspas, ele não tinha participado de um evento de esporte. Então, a galera tava querendo falar com ele, querendo, enfim, tirar foto, querendo gravar um salve, esse tipo de coisa. Então, o Casimiro, assim, disparado. O cara mais tietado do prêmio, né, Breno? Sei que estavam fazendo ali o tapete vermelho, tava difícil do cara andar.
Cara, tava difícil, mas o que me impressionou foi que ele manteve a cordialidade, a simpatia durante todo o prêmio, cara. Ele chegou com uma simpatia absurda, ele trocou uma super ideia com o Gabriel lá no começo, fez piada com o Vasco até mesmo no meio de tantos tietes ali. Quando ele subiu lá no backstage para tirar as fotos do prêmio, ele ainda tava super animado e no afterzinho, né, na confraternização que rola depois da cerimônia se encerrar, ele tava, mano, com uma fila de muitas pessoas, todas inclusive famosas, tentando tirar foto com ele ali, todos ele tava atendendo com muito carinho, velho. Tipo, gravando vídeo, gravando áudio pra galera. O cara. Eu nem sou famoso, se eu tivesse na situação dele eu ia tá bravo já. Eu admirei demais a simpatia do cara.
Ô,
Não,
PH,
Era bizarro ver isso mesmo.
Você, fala como aí, um fã do Casemiro, esse negócio que o Bruno falou é bem legal, né? Porque a gente tá acostumado a lidar com esses caras, né? A gente sabe que muitos deles não são tão simpáticos assim, né? Não são os caras mais legais do mundo, enfim. Dá pra entender, né? Deve ser realmente um saco você ficar sendo tietado aí a todo momento. Mas o Kazé, que a galera tava bastante ansiosa, assim, pra ver ele lidando com o público, né? Ele fala muito sobre isso nas lives, sobre não querer ser reconhecido, não saber lidar muito bem com a fama, não entender a dimensão aí, o tamanho que ele ganhou nos últimos tempos, mas acho que ele lidou super bem, né? Foi super solícito com todo mundo e tirou de letra essa primeira grande aparição dele no mundo dos esportes, dos games, né?
Um pouco antes de começar o prêmio ali, eu tava conversando com a Ana Beatriz, né, a noiva dele, e falando com ela justamente sobre isso, porque para eles o mundo mudou completamente na pandemia. Antes ele era um produtor de conteúdo, um jornalista, que trabalhava no EI, fazia algumas coisas pro YouTube daí, o de Sola, o EI Games... E era conhecido ali no nicho pela gente. E tinha ali alguns fãs que às vezes tiravam uma foto com ele na Game XP, na BGS. Mas ele nunca foi parado na rua, ele nunca passou por isso que ele passou agora. Porque o crescimento dele na pandemia foi algo absurdo. O prêmio esportes inteiro que estava em peso ontem. A comunidade de esportes que estava lá, e a maioria, né? Uma galera que é famosa nesse meio, o Gal, o Melão, o Caster, e por aí vai, uma pancada de atleta, de streamer, e todo mundo só queria parar e tirar uma foto com o Casemiro, assim, era coisa de maluco, ele não conseguia andar 2 metros por segundo, era um absurdo, todo mundo parava ele o tempo todo. E ele sempre com um sorriso no rosto, tirava foto com todo mundo, perguntava se a pessoa queria foto com máscara, sem máscara, como queria, e perguntava se ficou boa, tirava outra, e não rejeitava ninguém. Quando a organização do prêmio pedia para todo mundo subir ali, porque já estava fechando 30 segundos para fechar as portas, e ele não conseguia subir, terminar de subir a rampa, porque todo mundo passava por ele e pedia, não, só uma selfiezinha, só uma foto rapidinha. E ele parava, tirava, e foi assim a noite toda, a noite toda, a noite toda. E com certeza para ele foi uma experiência, assim, absurda, porque ele também, ele deixa claro que ele é fã de uma galera dessa que parou para tirar foto com ele, que procurou ele para tirar foto. Acho que talvez tenha dado para ele sentir dessa vez o que ele se tornou durante essa pandemia e o que ele é agora depois de ter estourado tanto.
Eu queria adicionar aqui, no nosso programa da semana passada, a gente falou que talvez o Casemiro levasse melhor streamer, né? A gente colocou o Coringa ou o Gaules aí como candidatos mais fortes à personalidade do ano, acho que o Coringa principalmente. Mas depois de ontem eu tô 100% convencido de que a personalidade do ano foi realmente.
Infelizmente Casemiro. Não pude participar, pois estava na cidade do Rio de Janeiro de folga. Mas eu defenderia com unhas e dentes o meu Casemiro Miguel.
Agora tudo faz sentido, reconheço o meu erro aí, ficou a retratação pública.
Cara, erro é uma palavra muito forte, mas foi uma... Era tipo assim, um prêmio, pra mim, um prêmio que fazia sentido você dar pros três. Eu votei no Coringa, e mesmo gostando muito do Casemiro, consumindo o conteúdo dele, pra mim o Coringa esse ano assim, fez coisas que nem outro streamer fez, então eu ainda daria os dois títulos pro Coringa, tanto melhor streamer quanto personalidade do ano, mas enfim, Casemiro tá super bem pago, e o Gal também no melhor streamer tá super bem pago.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Só pra gente avançar um pouquinho aqui na nossa gravação, outros destaques da noite aí, né, foram os únicos dois atletas a conseguirem dois troféus, né? A Dai, que foi a única menina entre as 22 categorias aí que conseguiu levar uma premiação, ainda mais em categorias femininas, né, que não tinha como ela não levar, porque só tinha, não tinha como uma mulher não levar, porque só tinha, obviamente, mulheres concorrendo. Então a Dyke foi eleita a atleta revelação feminina e a melhor atleta feminina. A gente teve o Psycho também, né, fazendo uma dobradinha, levando como melhor atleta do Rainbow Six e o melhor atleta do ano. Então, a gente tá pendendo aí, cara, a um cada vez mais um prêmio mais diverso, né? Porque, pô, você lembra, se você pensar no ano passado, ou enfim, no Bru com aquele monte de troféu, o Gaules com aquele monte de troféu, esse ano a gente teve só dois vencedores levando em duas categorias, né? Vocês acham que isso rolou mais por um cenário mais equilibrado aí? E acho que principalmente no Rainbow Six, né? O Rainbow Six tava, pô, a gente teve um ano super especial. O Palu tinha números super legais e melhores que o do Psycho, mas enfim, não tem como ignorar o contexto do Psycho. No Valorant, nas categorias femininas, né? A K, por exemplo, da Fúria, que foi super bem esse ano, não chegou nem na final. Então acho que a Dyke era sem dúvida, assim, a grande favorita. Mas eu achei... Eu não vou dizer que eu não esperava, né? Acho que nas nossas previsões a gente já deu esses dois ganhos, dois títulos. Mas vocês acham que a tendência do prêmio agora é essa? A gente vê cada vez mais campeões diversos aí?
Cara, acho que esse ano, por o Free Fire e óbvio, o LoL não ter ido tão bem internacionalmente, acaba dando uma pegada em troféus que vão mais longe, né? O craque da galera, por exemplo, a votação completamente popular, e a gente sabe que essas duas categorias vão sempre estar muito ali no... em números muito mais altos que o Rainbow Six, que não é tão, tão popular assim, apesar de ser de longe o melhor esporte que o Brasil tem hoje. Acho que é mais uma coincidência, assim. Ninguém do LoL ou do Free Fire ou do CS, que são as categorias que o Brasil tem mais tradição, foram bem o suficiente para conseguir garantir o melhor do ano ali, e aí por conta disso deu essa... ninguém conseguiu levar três troféus, né? Então fica nessas duas vias, mais ou menos. Acho que, nossa, eu falei tudo errado, mas enfim.
A gente entende, Brandonino. Tá todo mundo aqui, foi dormir 3 horas da manhã, todo mundo meio gripado, meio doente. O prêmio esportes pode ser duro às vezes.
Cara, eu cheguei em casa 2:30 e eu não conseguia dormir porque eu tava frito ainda de trabalho. Isso que eu tinha parado de trabalhar, sei lá, meia-noite e pouco já. Mas eu deitei pra dormir e eu fechava o olho e achava que eu tava trabalhando. Foi horrível.
E o PH... Sei que você é um grande apreciador do Valorant aí, né? A Dyke, cara, com um ano super legal. Acho que até se a gente for... Dava pra ela pintar até na categoria masculina, né? Claro que a gente teve vários... vencida pelo Saci, a gente teve Hit, enfim, teve MWZera. Mas o ano da Dyke é, de fato, um ano especial, né? A menina aqui ajudou o time da Gamelenders a dominar o cenário nacional, tem só 17 anos, enfim, chorou, se emocionou bastante ontem, né, tava com a mãe lá no prêmio. Cara, como lidar com esse peso aí agora, né? Ela mesmo falou que ano que vem quer mais troféu, só não dá mais o de revelação, né? Mas como que lidar com tudo que vem agora, com toda essa expectativa que se criou, principalmente porque possivelmente, né, no ano que vem ela vai vestir a camisa da Team Liquid também, né? Já foi publicado aí pelo Mais Esportes, pelo Valorant Zone, que as meninas estão muito próximas de vestir a camisa da Team Liquid, então vai ser um ano de uma outra projeção para a Dyke, assim, né? Com o Mundial Feminino, com o Circuito Game Changers ocupando mais espaços no ano. Como que ela vai lidar com tudo isso? O que fazer aí para não deixar a menina de 17 anos ceder a tanta pressão que ela vai receber no ano que vem?
Começando pelo começo, né? O prêmio foi muito merecido. Acho que também ela poderia estar na briga pelo prêmio de melhor jogador de Valorant no ano. Apesar do MWZera ser cracaço da bala, eu acho que nesse ano especificamente ela jogou mais. Ela deveria estar ali no finalista. Não acho que venceria do Saci, porque o Saci, principalmente na primeira metade do ano com a Team Vikings e nos campeonatos internacionais, ele foi um absurdo, assim. Foi muito diferente dos outros jogadores daqui da nossa região. Mas acho que foi extremamente merecido isso tudo isso que ela conquistou. O que a Gamelenders Purple fez nesse ano foi um absurdo. Foi um domínio completo do cenário feminino aqui no Brasil, né? E agora, para esse novo ano, nova temporada, com um novo formato e numa nova org, né? Acho que ela tem grandes chances de chegar ainda mais forte nesse prêmio de 2022. Até porque nesse prêmio de 2021 ela já fez história, né? Duas categorias novas, estreantes, e ela, como uma estreante no cenário, já fez o que antes tinha sido um grande feito do Palu, que em 2019 ele ganhou Atleta Revelação e em 2020 ele ganhou Melhor Jogador de Rainbow Six. Já era um feito enorme do Palu, que foi inédito e foi muito aplaudido por isso. E agora ela fez isso numa única edição. Ela ganhou Revelação e ganhou Melhor Atleta Feminina numa sequência ali de 10 minutos. Levou os dois troféus ali para casa. Então acho que, apesar de ter só 17 anos, ela tem muito, muito, muito chão pela frente. Se tiver, claro, uma equipe ali por trás, ajudando ela a caminhar no sentido correto, a não se perder, porque a vida de atleta, seja no esporte tradicional, não é nada fácil, a dedicação, ainda mais ela que concilia com estudos ainda, com escola. Assim, vai ser um ano, com certeza, mais pesado para ela, porque vai ter muito mais peso. Antes ela era só a Dyke, desconhecida ali, ou conhecida num nicho. Agora ela é a Dyke, melhor jogadora, melhor atleta feminina de esportes do país, né? Tem um peso enorme para tudo que ela for fazer agora em 2022. Se ela conseguir segurar isso aí, matar no peito e soltar a ult na cara dos adversários, ninguém para não, porque talento ela tem de sobra.
Queria, antes da gente passar para o próximo assunto, queria contar uma anedota.
Claro.
Lá no do Psycho, no backstage, o Psycho foi um dos primeiros a subir, né? O prêmio de Rainbow Six estava logo no começo da noite ali. E a gente já tinha acesso antecipado aos vencedores, né? E um dos assessores, o Luiz, falou: "Ah, já entrevista o Psycho agora, né? Porque ele tá esperando para tirar foto, que deu uma encavalada ali em alguns momentos, né? Alguns vencedores tinham que ficar esperando uns minutos para tirar suas fotos, aí a gente podia aproveitar." Só que eu já sabendo que o Psycho ia ganhar o prêmio de melhor jogador, eu falei: "Não, não vai entrevistar o cara agora, porque ele vai voltar pra cá e vai subir de novo, né?" Aí o Luiz, que era o assessor, ele tava do lado do Psycho falando comigo assim. Eu falei: "Não, Luiz, ele vai voltar daqui a pouco. Ele ganhou o melhor do ano." E o Luiz não sabia. E eu, tipo, mó tentando não dar spoiler pro Psycho, porque os caras realmente não sabem que eles vão ganhar. Algumas premiações você já vai sabendo quem que ganhou e quem que não ganhou, mas no Prêmio Esportes os jogadores realmente não sabem se eles vão levar o troféu. E aí eu fiquei, mano, tentando muito esconder, assim, falar de maneira discreta pro Psycho não sacar que ele ia levar os dois troféus, mas acho que deu tudo certo. Até brinquei com ele depois. Psycho aí, menino muito bom, que já nos visitou aqui no Early
Já
Game também.
participou do Early Game, ia destacar exatamente isso. E agora, com essa anedota de Breno Deolinda, a gente pode passar para o próximo assunto, que aqui eu falei que, né, a gente teve vencedores levando dois troféus exatamente nessa noite, mas a gente teve muita gente que já está acumulando aí, né, está empilhando taças do Prêmio Esportes Brasil. Ontem, alguns desses nomes se sagraram multivencedores da premiação. O Lelis se tornou tricampeão no Dota. Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu tenho quase certeza que não. Mas com isso ele se torna aí o cara que venceu mais vezes a mesma categoria, né? O Nobru é o cara que tem mais troféus. Ele venceu no craque da galera duas vezes. Já venceu o melhor atleta de Free Fire. Já venceu o atleta do ano. O Nobru tem mais taças aí no geral. Mas o Lelis é o único a vencer três vezes na mesma categoria, né? Então, Lelis tricampeão aí no Dota. Infelizmente, não pôde ir para premiação, tá na Europa treinando, se preparando para a temporada. Então, só gravou um videozinho lá, né? Mandando um salve, naquele jeitinho mineiro dele, mó tímido que a gente já conhece. Aí tivemos Gaules levando mais uma vez como melhor streamer, a Fúria levando o Bi de melhor org, o PV levando o Bi dos Card Games e o Nobru levando, né? Como eu já disse, o Bi do craque da galera. Alguns desses vencedores surpreendeu vocês? Lelis, acho que não tinha como não dar, né? Foi o grande destaque do Brasil aí no Tri, e o streamer estava super concorrido, como a gente já falou, né? Teve alguém aí que vocês ficaram surpresos ao ver levantar mais uma vez o troféu?
Acho que surpresa não, a FURIA teve uma concorrência maior na categoria de melhor Orga esse ano, né? O fluxo vinha forte também, ainda assim a FURIA conseguiu levar. O PV também não teve um ano tão forte quanto o ano passado, né? O cara, pô, foi campeão mundial, esse ano ele pegou o top 10 somente do mundial. Não somente, né? Porque top 10 de mundial queria eu ser top 10 do mundo em alguma coisa. Mas foram... Acho que algumas dessas categorias estavam mais concorridas do que nos anos anteriores, principalmente essas duas que eu mencionei. Talvez até o Nobru como craque da galera ali, porque o pessoal do Free Fire, você nunca consegue entender direito o que tá rolando ali, é muita gente. Então, surpresa não, mas eram categorias no mínimo mais concorridas do que no ano passado, que dariam espaço para outras premiações, mas como a gente tava falando do próprio Kazé e do Gal, tá muito bem pago. O troféu ficou em boas mãos.
E, cara, eu gostei muito do discurso do Jaime, né? Que foi até um pouco longo demais, né? Ficou ali falando sem parar, a Bárbara Coelho tentando interromper ele, mandando obrigado, obrigado. E ele não tava entendendo muito legal, queria falar, né? Ele até tweetou sobre isso depois. Mas eu achei que ele, que assim, foi um negócio bem interessante que ele falou, foi sobre a vaga na Pro League, né? A FURIA se tornou a primeira organização brasileira a assinar o Louvre Agreement, né? Que é um acordo que os times que alguns dos principais times do mundo têm com a ESL. Isso garante algumas vagas para eles ao longo da temporada, mas não é só isso, né? Isso também garante uma participação na divisão de lucros de campeonato, acordos comerciais aí preparados juntos com a ESL. Eles têm voz no regulamento e uma série de coisas, como se fosse uma liga, né? Para quem acompanha parte tradicional, funciona mais ou menos como se fosse uma liga. E quando a FURIA conseguiu essa vaga, eu acho que pela natureza do CS, né, a galera não tá tão acostumada com isso, o pessoal, ele ficou muito... Sinto eu que não deu a devida atenção pra isso, né, tipo, a FURIA, ela conseguiu, né, virou parceira da Pro League, e numa transação que na época a ESL não revelou valores, mas... Foi a Big, a Heroic e a FURIA. E a ESL disse que o negócio geral rendeu quase 20 milhões de dólares, né? O Jaime ontem falou que a FURIA fez o maior investimento da história do esporte eletrônico no Brasil. Então, né, não precisa ser nenhum gênio aí para pensar que são 20 milhões por três times. Vai dar mais ou menos uma média aí de 6 milhões e um pouco mais de 6 milhões e meio de dólares. Então achei bacana o Jaime falar isso, acho que a parte do público não prestou atenção de como esse movimento foi importante para a FURIA, e a gente, é claro, né, como pessoas que acompanham os esportes, querem que o Brasil consiga se solidificar. Ele falou muito sobre o Brasil, né, eu conversei com ele depois na festa, ele estava dizendo que quando ele senta na mesa para negociar, né, para falar com essa galera da ESL, enfim, de outras organizadoras, eles respeitam muito o Brasil hoje, então o Brasil é bastante respeitado, a FURIA como organização é bastante respeitada, então achei bem legal o discurso do Jaime aí, viu, PV? Acho que a FURIA é uma organização que esse ano conseguiu aquela expansão meio doida, né? A gente tem um podcast com o Jaime aqui, a gente fala sobre isso, sobre ele estar sempre tentando colocar streamers, jogadores, tem piloto de Fórmula 1, tem jogador de pôquer, tem muita gente, então acho que a FURIA... ela foi super bem nesse sentido. E o PV, o PH, né, o IPV aqui, mas o PH teve outro discurso também que foi bastante forte, né, o discurso do Gaules, mais uma vez eleito melhor streamer, vocês estavam lá atrás, mas eu tava ali na frente do palco, esse discurso foi até aplaudido de pé por, assim, uma parte considerável dos presentes, não vou dizer todos, mas muita gente aplaudiu de pé aí o que o Gal tinha pra dizer.
Cara, merecido, né, a gente não conseguiu ali escutar lá atrás. Eu só consegui assistindo já em casa para ver esse discurso marcante do Gaules, né? Porque é o segundo discurso marcante dele, acho que aquele primeiro, no primeiro título em 2020, ainda sem público, e recebendo os dois troféus de personalidade do ano e de streamer do ano, que ele fala que não precisava de ajuda para segurar aqueles dois troféus, porque tinha muita gente com ele. Assim, foi uma frase muito bonita, mas acho que nesse agora ele, assim, arrebentou, assim, ultrapassou os limites do que eu já imaginava da grandeza de Alexandre Gaules. Sério, foi incrível. Para os que não sabem, que são todos, imagino, a minha esposa é psicóloga, então aquele discurso em mim que também já fiz terapia e já passei por problemas parecidos aí com o do Gal psicologicamente falando, acho que pega bastante porque acontece muito isso com youtuber, streamer, influenciador, de obrigado por toda a diversão que você me passa, você me ajudou num período difícil, você me curou da depressão. Eu tenho certeza que ele, o Kazé, o Coringa, o Baiano e muitos outros streamers e criadores de conteúdo que estavam ali, com certeza já ajudaram muita gente a superar um momento difícil, mas como ele fez questão de falar ali, ele não tira a depressão de ninguém fazendo uma live e brincando, transmitindo, fazendo você rir naquele momento. Quem ajuda nisso é um profissional, é um médico, um terapeuta, um psicólogo. E ele falar isso na TV, ali no Sport TV 3, na Twitch, no YouTube, no TikTok, onde quiser que estivesse passando, onde queira que estivesse passando esse prêmio, acho que foi muito, muito impactante, muito importante para todo mundo que estivesse passando por algo desse tipo naquele momento. Foi muito responsável da parte dele citar, inclusive, o nome do médico psiquiatra que ajudou ele a superar os problemas e agora está ajudando a Leti, a esposa dele também, a companheira dele. Acho que foi assim, incrível, para mim, o ponto mais alto da noite. E fica aqui minhas palmas, que eu não pude dar na hora porque eu não estava, infelizmente, ouvindo. Fica aqui minhas palmas para Alexandre Gaules. De pé.
Exatamente, foi aplaudido de pé. Né? Falou aí do Dr. Luiz, né? O psiquiatra que você citou. Foi bem bacana mesmo o discurso do Gal, né? Ele gera uma comoção sempre, né? Pelo tamanho que tem, pela relevância que tem dentro do mundo. Depois eu tava vendo nas redes sociais o Alok, por exemplo, né? Mandou mensagem lá elogiando o discurso dele. Muita gente sempre repercutindo e vendo o Gaules fazer muito barulho, seja qual for o assunto. Vamos passar para a próxima, que eu queria... Próxima, né? Próxima é foda. Que eu queria falar um pouquinho sobre as categorias de melhor jogador dos possivelmente os principais jogos aí, né, do cenário de esportes do Brasil, CSGO, LoL e Free Fire. A gente teve a Aegis, né, como já era esperado, vencendo no LoL. O MTS vencendo no Free Fire, aqui eu lembro que a gente votou em Cias, né? Até discutimos, ficou meio na dúvida, mas acabou indo de Cias. E o Cacerato vencendo finalmente aí pela primeira vez, né? Para delírio de todos os fãs, conseguindo seu primeiro título de prêmio eSports Brasil. Eu achei que os três vencedores, assim, né? Acho que talvez até pelo tamanho do Gaules e do Casimiro, e enfim, o Psycho ganhando dois títulos, a Dyke, né, que foram os quatro grandes destaques da noite aí. Vocês não acharam que essas três categorias, que são categorias muito relevantes, elas passaram um pouco desapercebidas ontem?
Cara, que não são, desses três aí, o jogador mais midiático é o Cacerato, que não colou no rolê, né? Então, teve esse ponto já. O Aegis e o MTS, por mais que sejam excelentes jogadores, tudo mais, não são os caras que super trabalham a própria imagem, né, pra voltar naquela discussão que todo mundo super adora nos esportes, mas não são jogadores com uma base de fãs gigantesca, nem nada disso, são só caras que são muito bons naquilo que eles jogam. Então, acho que por conta disso, essa soma de fatores acaba dando um pouco menos de atenção para essas categorias. Aí você pega, sei lá, pô, o discurso da Dyke. A menina, assim que escutou o nome dela sendo anunciada, caiu num choro absurdo. Vocês mesmos falando do discurso do Gaules agora, que foi super legal. Discurso do próprio Nine também, que mencionou a mãe dele que faleceu. Foram muitos outros discursos marcantes, enquanto esses é só obrigado família, amigos, mãe, não esperava ganhar esse daqui, tamo junto, abraço. Daí é pegado, né?
É difícil. Como o Breno falou, acho que não é muito o foco deles, né? Ser essa celebridade. Acho que talento não falta. O MTS aí teve uma temporada de 3 LBFF absurda. Muito, muito boa. Sempre com um recorde de kills. Foi o MVP dessa última LBFF, a 6. Então, acho que não tem como falar do merecimento desses prêmios, mas também não tem muito o que destacar de criar uma história ali dentro. Se a história, né, não é mostrada pra gente, acho que é isso, faz parte. Acho que em todo esporte tem um pouco disso. Nossos amigos low profile, mas high gameplay. Não conseguiram aí seus
bala,
destaques.
Né?
Exato.
Ou caminho de muita bala.
Às vezes é melhor, né? Pelo menos, ainda mais em jogos coletivos, né? Como é o LoL e como é o Free Fire. É bom ter um pouco a mídia, muita bala aí. Ou muito clique, no caso do Aegis. Muita mão, muito dedo. Então, tá bom. Acho que, com certeza, isso não fez eles saírem menos felizes da noite de ontem. Ali, com um troféuzinho na mão. Então tá ótimo.
E como a gente, para encerrar esse programa aqui, né, vamos caminhando para a parte final, um programa um pouco mais curto hoje, para a gente dar uma descontraída nesse ambiente, depois de tantos discursos emocionantes, a gente pode entrar em dois grandes assuntos da noite aqui, né? Os outfits, que são sempre uma questão aí no prêmio, né? Quem vai mais bonito, quem usa o terno mais ousado, quem tá com um vestido mais sei lá o quê, tá com... que ousou mais aí, né? Que quis inovar. Aí eu separei alguns nomes aqui que tiveram excelentes apresentações e queria avaliar com vocês se estou errado. Acho que o BRTT mandou bem, né? Meteu ali foi homenageado no palco, né? Tava com um coletezinho, com um paletózinho ali meio quadriculado, sei lá, com formas geométricas. Aí teve o Nine, que estava vestido de personagem de desenho aí, que o Breno vai falar o nome agora porque eu não sei.
Tava vestido de Spike, protagonista de Cowboy Bebop.
Ele tava mesmo?
Cara, se não tiver, é uma baita.
Não, ele tava. A gente fez uma entrevista com ele uma semana antes do prêmio, ele falou que ele inclusive ele tem um desenho desse personagem de Cowboy Bebop na parede de stream dele lá na mansão do Fluxo. E ele é tipo mega ultra fã. E ele deu um spoilerzinho pra gente, pra mim e pro Caio Maciel, que ele ia vestido assim pro prêmio mesmo.
É um anime aclamado por muitos aí como um dos melhores da história. Eu nunca vi. Só vi alguns.
Teve uma adaptação no Netflix que parece que deixou a galera meio pistola, né?
É, já foi cancelada já.
Nine falou que é horrorosa. Então...
Aí, ó. Se o cara que foi vestido de Cowboy Bebop não gostou, aí é complicado.
Não é a gente que vai falar o contrário.
Exatamente. Aí teve outro cara, né? Enfim, um pouco sem critério esse aqui, né? Porque o Nobru subiu ao palco e falou que um dos problemas que ele teve ontem, além de bater o carro, foi que o personal stylist dele não arrumou uma roupa pra ele ir, né? Um baita de um problemão, problemas mais complexos aí que eu pude presenciar ontem. Mas ele tava muito bem vestido, né, o Breno? Sei que você elogiou aí e elegeu o Nobru como o mais bem vestido da noite.
Cara, o Nobru é muito presença, né, mano? Eu queria ter, sei lá, 5% da desenvoltura da presença do Nobru, assim. Um cara que se ele colasse de moletom, provavelmente ele já ia estar estiloso, assim. Mas mandou bem na escolha de terno. Né? Gravata combinando com o cabelo ali, que são as cores do Fluxo. Um colete meio estampado, um terno completamente prateado, né? Meio cinza, meio prateado ali. Pô, gostei demais.
E aí, tem uma... Pra mim, o grande destaque feminino na questão outfits, né? Bárbara, nossa querida Bárbara Gutierrez, também já participou aqui, né? Tava com...
Coelho. Gutierrez é o...
A Bárbara Gutierrez, pô.
Ah, não,
tô falando
entendi,
a Bárbara.
A Bárbara, nossa Bárbara, do nosso mundo.
A Bárbara do nosso mundo também estava, né, como sempre, muito, muito estilosa, né, muito ousada no visual. Mas pra mim, o grande destaque feminino foi a Fogueta. Estava com o Caster, né, narrador aí da Riot, que estava com um vestido estilo Met Gala, assim, sabe?
Uau.
Vestidão aí todo circulado, todo... estruturado, gostei da ousadia. Acho que.
Não cheguei a ver.
Mais pessoas têm que ser usadas. Brando Leolindo, você viu?
Cara, eu vi. Eu sigo a Fogueta no Twitter, uma pessoa bastante ativa nas redes sociais. Já tinha visto que ela prometeu bastante para esse vestido e acho que entregou. Tava realmente diferenciada, no mínimo ali. Eu gostei do vestido, mas talvez seja meio divisor, porque é um vestido super rodado e que parece meio difícil de sentar usando ele, pra ser sincero.
Então, caralho, boa pergunta, cara. Eu não sei como ela conseguiu, que me parecia complexo mesmo. A Dyke também, né? Nossa grande campeã da noite aí, estava toda estilosa com um belo vestido azul. A Bárbara Coelho e Nive Stefan, né? Todas.
Elas estavam meio combinando.
Trabalhadas em branco, assim, uma pegada meio maluca, né? Um negócio meio cheio de
Segundo a organização, foi meio futurista.
É, essa futurista é uma boa palavra pra definir.
Essa a Nive trocou de roupa pro After, inclusive. Ela pegou um vestido mais simples pro After.
Ah, inclusive, Castanhari também tava com um belíssimo terno de veludo vermelho.
Sim, eu sou meio contra terno vermelho, mas tava ok.
Cara, sei lá.
Pra mim, o maior destaque do outfit aqui, do esquadrão da moda, foi o Conqueror, campeão lá do Games.
Monstro,
que botou
monstro.
Um blazer em cima da camisa branca do Brasil com uma calça jeans e foi, pô. Acabou, é isso.
Pronto, acabou, cara. Muita personalidade.
Exato.
Demais, demais.
Aí, o último outfit que eu gostaria de destacar, talvez low profile, pra quem não é do mundo dos esportes, é de Rob Vitorino, né? É, community manager, se eu me engano, né? Trabalha
gerente de comunicação.
Gerente de comunicação da Ubisoft, que estava com um belíssimo terno verde. É, que foi, subiu ao palco, né, pra receber o prêmio de melhor jogo. Tava com um belíssimo terno verde. É, e ao contrário, eu vou deixar a minha crítica aqui, né? Já elogiei bastante ele. O Jaime usou da técnica proibida de ir com uma camisetinha estampada e um blazer por cima, tal qual um apresentador de E3, que eu já falei muito mal no Twitter, aqui nesse programa. Assim, não dá, cara. Não dá mais pra continuar usando essa camisetinha engraçada. No caso dele não era engraçada, né? Era uma camisetinha da Fúria.
Exato.
Mas, pô, esse negócio de camiseta estampada com um blazer por cima, pra mim não desce.
Se você é um ouvinte assíduo desse podcast, você já deve ter percebido que tanto eu quanto o Rock e Mark somos um pouco amargos. Eu e o Rock chegamos bem cedo no rolê, né? A gente chegou praticamente antes de todo mundo lá. E o Rock chegou já falando que ia ficar decepcionado com o tanto de gente que ia estar usando terno e tênis.
É outra coisa que eu também, assim, eu não sou... Eu gosto muito de tênis, né? PH Breno aqui também. Mas eu já usei também, né? Não posso negar o meu passado, mas assim, essa coisa de blazer com... Ou, enfim, calça social com tênis. Tipo assim, como se fosse um crime uma vez na sua vida você não ser um sneakerhead, não vestir um terno. Aí não vestir um sapato. Eu não sou muito fã, não. Acho que é... Terno, assim, ele pede um sapato, você não vai ser menos, como eu posso dizer, menos swag, porque você usou um sapato social uma vez na sua vida, né? PH está surgindo com...
Exato, mandei aqui um link agora ao vivo para nossa gravação para os nossos amigos Breno Deolinda e Rock Marques, porque para mim, este rapaz era o homem mais estiloso do prêmio, o Black Will aí que venceu o prêmio de Looking for a Streamer do reality show de pés do Sport TV. Ele meteu simplesmente um terno africano, preto e dourado, com uma careca brilhante. Cara, esse moleque tava se destacando ali no meio da galera. E foi muito elogiado. A galera parava ele pra elogiar. Ele foi com muito estilo. Eu parei ele também pra falar, porque ele tava, assim, um absurdo. O moleque tava bonitaço, mano. Pra mim é o destaque de outfit da noite aí. Tive que mandar pros amigos aí.
Eu tinha reparado no Black Will, mas eu não sabia quem ele era.
Cara, eu tinha visto, mas eu não tinha... Eu, tipo assim, eu tinha visto que ele tava, né, com um ternão diferente, mas eu não tinha reparado agora com essa foto que o PH mandou aqui, que você olhando todos os detalhes, de fato, mandou uma escolha ousada, né? Praticamente era o único.
Exato.
Que mandou essa. Eu gosto da ousadia, como eu falei na fogueta, a ousadia tem que ser premiada.
Uma careca que disputa com o Gustavo Saci pela mais reluzente da...
Olha, do Saci também tava...
É, o Saci, arraso, com, o Saci de terno vermelho, né? Pro delírio de Brando Olindo.
Não, o Saci tava de preto, pô.
Tava de preto? Tava ele de tava preto. Com algum elemento vermelho, então, hein? Tênis, cara, vermelho,
acho que,
será?
Acho que ele tava todo de preto.
Tem certeza? Então eu tô confundindo. Não, ele tava mesmo aqui, eu tô vendo. De cintão Dolce Gabbana. Será que a mina dele tava de vermelho?
Ah, a mina dele tava de vermelho.
Ah, tá. Justo. Meus amigos, eu não posso terminar esse podcast sem falar de talvez o grande acontecimento da noite, né? Depois de Casimiro Miguel ser ovacionado pelo público, depois de, enfim, Gaules emocionar todo mundo com seu discurso de Psycho ser eleito o atleta do ano, a gente teve o princípio de confusão entre BRTT e FNX na festa, né? Pra quem não sabe aí, o BRTT tá numa pira de desafiar alguém do cenário pra uma luta de boxe. O FNX já se prontificou aí pra ser esse desafiante. Aí ontem, numa situação completamente armada, posso falar com propriedade porque eu estava lá, todo mundo pode me ver no vídeo lá olhando com cara espantada. Inclusive, recebi esse vídeo a madrugada inteira, hoje cedo, a galera da minha cidade, que, meu Deus, não faz ideia de quem seja BRTT, que seja FNX, me mandando esse vídeo. Virei a estrela aí da confusão. E assim, vou contar aqui os bastidores. Eu tava lá de boa com a minha namorada, né, com a Tiffany, tomando uma cerveja, conversando com Felipe Félix e Rodrigo Guerra, meus ex-companheiros aí de ESPN. E ok, né? Tudo bem, o FNX estava bem do nosso lado. E de repente chega o BRTT e manda uma mãozada no peito dele assim, o FNX começa a responder mais assíduo. E cara, de fato, eu achei que era uma treta no começo, porque o primeiro que o FNX, assim, ele não é conhecido muito pela sua desenvoltura no sentido de atuação, né? Quem já gravou um vídeo, uma entrevista com ele aí sabe que ele é um cara meio todo duro, que não dá muita margem pra esse tipo de coisa. Mas, cara, ele, tipo assim, entrou no personagem muito bom. Falei, caramba, os caras vão brigar aqui mesmo. E, tipo, tanto é que o Félix tá do meu lado no vídeo, né, com uma cara de espantado. Só que aí, eu olho pro lado e o meu mundo desmorona. Porque eu vejo a Gabriela Hipp, né, participante aí do De Férias com Ex, que era uma das duas acompanhantes de Lincoln FNX na noite de ontem, estava gravando tudo, desde o começo, né. Então, assim, foi ali que o meu mundo caiu. Foi ali que eu vi que era uma confusão armada pra promover uma futura luta aí de boxe entre BRTT e FNX.
O mais surpreendente dessa história é você saber reconhecer a Gabi Hipp, cara.
Cara, eu assisti De Férias com Ex, né? Ele tava, ele, ela e a Maju Mazzali.
Impressionante, mas...
É só uma caixinha de surpresas.
Essa luta vai acontecer, eu tenho quase certeza que ela vai acontecer.
Vai acontecer, já existe a movimentação. Ontem mesmo, um possível patrocinador da luta já tava falando lá no evento, pra quem quisesse ouvir. Vou revelar o nome dele aqui, porque também não acho que seja uma coisa lá muito interessante, mas, enfim, eu acho que vai ser viabilizado, sim.
Eu acho que vai acontecer.
Quem você apostaria? Você se credenciaria pra esse evento, Brandolin?
Cara, não tenho dúvida que eu me credenciaria pra esse evento. Eu tava falando num grupo aqui do WhatsApp, tipo, os caras falando, ah, que patética essa encenaçãozinha do BRTT com o FNX. Eu falei, mano, vocês são muito chatos, velho.
Foi genial, maneiraço, tá doido. Agitou, pô, a festa,
viu? Deixa os caras se bater, velho.
Pô, é o hype se construindo.
E daí que ensinação? Você acha que Chael Sonnen e Anderson Silva era tudo natural? Acho que o único cara maluco mesmo da luta é o Conor McGregor. O resto é tudo personagem. Eu me credencio pra esse evento e se o conflito de interesse não me vetasse, eu apostaria muito dinheiro no BRTT. Aposto que ele...
Sério?
Sim.
Cara, eu também acho que eu sou time BRTT.
Acho que o FNX,
então,
apesar
somos... de... Estamos em um consenso.
Você é massacrado pela minha comunidade aí, mas eu sou time BRTT.
Apesar de estar num shape melhor, né? Linha FNX, um cara com shape invejável aí, o BRTT se dedica muito ao boxe, né? Enquanto o FNX,
exato,
tem um vídeo de, sei lá, 2000 e bolinha dele arregaçando o cara no spare. Que não é pra você arregaçar o cara. Então, fico meio assim, acredito que o BRTT tem mais técnica.
A gente fica no aguardo aí do nosso Reginaldo Holyfield contra Luciano Todo Duro dos esportes eletrônicos, né? Espero muito que aconteça, tenho esperanças que será um grande evento aí pro ano que vem. Estaremos lá na cobertura, quem sabe até vendendo pay-per-view no combate aí pra essa grande luta. Oh, vou levar pro comercial essa, hein?
Alô, Player One.
Breno PH, muito obrigado pela companhia ontem e hoje aqui no nosso humilde podcast. Muito obrigado também para quem ficou nos ouvindo aqui, né? Esperou aí um dia sem early game para chegar no dia seguinte. Espero que vocês gostem, apreciem um pouquinho dos bastidores que rolou no prêmio. Um grande abraço para todo mundo e até a semana que vem.